Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Já estamos com o senador Humberto Costa, do PT Pernambucano, com a gente. É o nosso convidado de hoje, desta segunda-feira, aqui do Folha Política. Senador Humberto Costa, muito bom dia. Prazer tê-lo mais uma vez. Seja bem-vindo.
Bom dia, Jota Batista. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha. O meu abraço para Edmar também.
Senador, são vários assuntos, como sempre, né? A pauta é longa, extensa. Vamos começar agora com a mais última notícia, né? Pelo menos de ontem para cá, que a CPI da Covid-19 também vai querer saber o que aconteceu, né? Entre o jogo Brasil e Argentina, já está sendo feito o requerimento à CBF para esclarecer essa confusão, é isso, senador?
Bem, na verdade, eu não acompanhei muito diretamente esse episódio, né? Mas ele é muito estranho, porque a mesma Anvisa que não se preocupou com a realização daquela Copa América que deixou centenas de pessoas acometidas pela Covid-19, que trouxe para o Brasil cepas de outros países e levou para esses outros países a cepa gama do Brasil. Não houve, nesse caso, interferência da Anvisa, né? E esse caso de ontem ficou um tanto nebuloso, um tanto confuso, né? Eu creio que isso vai gerar muitos problemas. E aí pode ser que a CPI ingresse nesse assunto aí, mas eu não tenho tanta convicção de que seja um assunto da alçada da CPI. Eu acho que é importante denunciar a total incapacidade do governo, dos seus órgãos, das suas agências, né, de trabalhar preventivamente com relação a essas coisas todas, deixar o jogo começar e parar. Sinceramente, é um retrato do Brasil hoje.
Uhum. Eu estou dizendo isso porque a informação que o senador Randolfe Rodrigues, né, vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Covid, lá no Senado, usou sua conta no Twitter na noite de ontem para informar que vai se enviar um requerimento à Confederação Brasileira de Futebol, CBF, para saber com quem a entidade fez acordo ou não para burlar as regras da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, na partida entre Brasil e Argentina. A CPI quer saber se o governo federal e a CBF negociaram a liberação dos 4 jogadores argentinos aqui no Brasil. Então, mais um tema.
Na segunda-feira, provavelmente, nós vamos discutir, porque nós já temos tantos requerimentos aprovados e que terminam por não se concretizar em audiência. Enfim, temos que analisar com calma todas essas coisas aí, né?
Perfeito. Edmar Lira.
Queria saber do senhor como é que o senhor avalia essa visita do presidente Bolsonaro a Pernambuco no final de semana. A gente teve dois eventos, né? Ele teve vários eventos no Recife e uma motossiata lá em Santa Cruz do Capibaribe no sábado. O senhor, naturalmente, é opositor do presidente Bolsonaro, e eu queria saber a sua avaliação sobre essa visita, o que é que o senhor achou, o que é que o senhor tem a dizer sobre tudo isso.
Bem, eu acho que uma visita presidencial a qualquer estado e a qualquer município é sempre um importante acontecimento político, né? Nós, inclusive, estamos acostumados, desde a época de Collor, de Itamar, de Fernando Henrique, do próprio Lula e Dilma, de receber essas visitas, mas os presidentes, quando vinham ao nosso estado, eles vinham para anunciar obras, para inaugurar ações que foram feitas. O presidente Bolsonaro veio aqui para fazer política, né? Para fazer campanha eleitoral, para atacar o Supremo Tribunal Federal, para atacar o parlamento, para amedrontar as pessoas com as suas ameaças de golpe, né? Então, eu acho que é uma visita completamente despropositada de alguém que não está governando, é um preguiçoso, que não está preocupado com a situação que o Brasil está vivendo hoje, de inflação, né, de fome das pessoas, de desemprego, de uma pandemia que não acaba. E ele está o tempo inteiro andando Brasil afora para reunir a sua base social, seus militantes, que são muitos, não para discutir os problemas do Brasil, mas para discutir a maneira pela qual ele poderá continuar no poder, independente ou não de eleições. Então, eu acho uma visita lamentável. Não trouxe nada, não trouxe qualquer perspectiva para o nosso Estado.
Senador Humberto Costa, até dentro desse contexto também, antes do senhor estar com a gente, nos ouvindo, enfim, Edmar Lira falou da coluna dele hoje na Folha de Pernambuco e fala sobre a oposição aí com equívoco ao renegar Bolsonaro aqui em Pernambuco. Estão querendo esconder essa ligação com o governo Bolsonaro? Isso, de certa forma, é bom para vocês do campo de esquerda?
Veja, de um lado, à medida que a eleição vai se aproximando e que Bolsonaro apresenta, não sei se vai continuar apresentando, mas apresenta no Nordeste e no Brasil vai aumentando também a sua rejeição, é comum que as pessoas que estiveram aí durante um bom tempo aproveitando-se das emendas, aproveitando-se das indicações, aproveitando-se aí dos espaços gerados no governo pelo próprio presidente Bolsonaro, comecem a se preocupar, não é? Porque todos querem disputar a eleição. Nós sabemos quanto é importante a eleição presidencial no contexto do ano que vem. Então, é natural que essas pessoas queiram se afastar. Mas é muito difícil, não é? É muito difícil provar, né, mostrar que não estavam com Bolsonaro esse tempo inteiro, né? Eu me lembro na eleição passada que uma das coisas que trouxe um enorme prejuízo à chapa de oposição era o fato de que ali estavam dois candidatos ao Senado muito ligados a Temer, né? Um deles, inclusive, tinha sido ministro do governo Temer, né? Isso terminou por prejudicar essas candidaturas. Ao final, alguns deles tentaram se vincular a Bolsonaro para tentar pegar aquela onda que no Brasil inteiro elegeu muita gente ao lado de Bolsonaro, né? Mas é muito difícil a pessoa conseguir negar esses vínculos, essas relações, né? Então, por exemplo, com todo o respeito que eu tenho, mas o ministro, o líder Fernando Bezerra Coelho e o seu filho, que deve ser o candidato do DEM, o Miguel Coelho, como essas pessoas vão conseguir negar a sua relação tão próxima com Bolsonaro, o seu apoio a tantas políticas que foram prejudiciais à população do Brasil e de Pernambuco? Eu concordo com a avaliação que o Edmar estava fazendo, que isso, inclusive, é um erro. É um erro porque Bolsonaro, em Pernambuco, dos demais candidatos, além de Lula, é aquele que tem maior intenção de voto, né? Então, o que pode acontecer é que um candidato bolsonarista de raiz, que deve ter, não é? Nós temos ouvido aí falar da deputada Clarissa de Técio, temos ouvido falar de outras pessoas que podem encabeçar uma chapa bolsonarista, terminarão por receber o apoio, né, daqueles eleitores que estão com Bolsonaro. Eu concordo com o Edmar, que é uma jogada arriscada, né? E a pior de todas é não ter candidato nenhum à presidência da República, né? Porque essa eleição vai ser crucial para o futuro do Brasil. Todo mundo vai querer saber quem está com quem para a disputa presidencial.
Edmar Lira.
Senador, continuando nesse assunto, está muito claro aí, né, que há uma possibilidade, evidentemente que ainda há uma discussão interna do PT, que pode convergir para um entendimento com o PSB aqui em Pernambuco, como também pode lançar uma candidatura. Evidentemente, isso ainda vai se materializar mais para frente. Mas, nesse contexto, partindo o senhor como senador, como aliado do PT, mas o senhor não acredita que quando alguém lança uma candidatura e fica escondendo o seu presidenciável, o senhor participou de uma eleição em 2006, o senhor foi candidato a governador, e um dos seus adversários, o Mendonça Filho, ele praticamente omitia o Geraldo Alckmin, né? Praticamente não, ele omitiu a campanha toda o Geraldo Alckmin no seu palanque. O senhor não acredita que isso cria também uma certa antipatia no eleitor pelo seguinte, porque quando o eleitor, ele prefere, numa avaliação geral, prefere que o candidato fale a verdade, se posicione, do que tentar enganá-lo. Às vezes é muito mais fácil o eleitor de Lula votar em um candidato que apoia Bolsonaro, mas está dizendo que é ele, do que não. Ou o senhor acredita que isso não vai interferir? O cara escondendo Bolsonaro vai passar incólume e o eleitor de Lula vai votar com naturalidade?
Não, eu concordo com você. Não vai acontecer isso, né? E tem vários exemplos históricos aí. Como eu disse, por exemplo, as pessoas que esconderam na eleição passada a candidatura do Alckmin, né? Outros que esconderam outras candidaturas terminaram não se dando bem. Já em Brasil afora, quem se abraçou com a candidatura de Bolsonaro, né, teve um bom resultado. Então, a eleição presidencial tem um peso, sim. Eu me lembro, em 2006, na verdade, Mendonça Filho tentou utilizar do prestígio que tinha Jarbas naquele momento, né? Estava deixando o governo muito bem aprovado, marchando para uma disputa de uma eleição para o senador. E aí a opção que o Mendonça fez foi a de tentar se vincular a Jarbas, né? Mas perdeu muito no sentido de que a eleição presidencial termina pesando mais nesse contexto, né? Pelo menos naquele momento pesava muito mais naquele contexto do que uma tentativa de sair com uma candidatura solteira, né?
Senador Humberto Costa, amanhã, 7 de setembro, dia da independência do Brasil, estamos próximo aí do bicentenário, no próximo ano. Antes de festa, comemoração, momento cívico, de reivindicação também, de protesto, sempre aconteceu, mas tudo dentro de uma normalidade. Para o de amanhã foi criado um clima, uma tensão envolvendo a situação atual com militares, com tudo isso. Como o senhor de fato está avaliando essa expectativa para o dia de amanhã, hein?
Bom, eu vejo como toda a população brasileira com preocupação, né? Bolsonaro nunca escondeu que o seu objetivo é se manter no poder, independentemente dos meios pelos quais essa manutenção se dê. Então, por exemplo, ele nunca deixou de levar em consideração a possibilidade de aplicar um golpe de Estado, né? E o que nós estamos assistindo é que ele está progressivamente, né, marchando nessa linha, que é muito ruim. A democracia no Brasil foi conquistada com muita dificuldade, né, com muita gente que sofreu, que foi preso, que morreu, que houve unidade das forças políticas para substituir a ditadura. Então, hoje, a gente aceitar a possibilidade de que uma nova ditadura, um governo autoritário volte, é algo inaceitável. Bolsonaro, inegavelmente, ele tem uma base social de apoio grande. Eu acredito que amanhã ele fará grandes mobilizações, né? Teremos muita gente pela rua, tanto em Brasília quanto em São Paulo. Agora, isso vai dar a ele a possibilidade de avançar com esse golpe? Tenho minhas dúvidas. Isso vai dar a ele força para recuperar o terreno que ele está perdendo para a disputa de 2022, eu também não acredito. Porque, na verdade, ele está mobilizando os dele, os seus militantes, a sua base, mas não há adesão de outros setores da sociedade brasileira. Ele está perdendo rapidamente o apoio das elites econômicas, das elites financeiras, não tem qualquer respaldo na mídia, na grande mídia brasileira, não tem apoio na classe média, não tem apoio nos setores populares, não tem apoio internacional. Então, como é que ele vai dar e sustentar um golpe, né? O que ele pode fazer é uma quartelada, né? Isso é uma coisa indesejável, porque durante um período em que isso acontece, muita gente morre, muita gente vai presa, muita gente vai para a tortura, a imprensa ela termina sendo calada, o Congresso Nacional fechado, o Supremo fechado, mas eu não acredito que ele consiga manter uma situação dessa por muito tempo. Além do mais, as informações que estão chegando por parte das Forças Armadas é de que elas estão muito receosas, né, dessas ações deslocadas de Bolsonaro. É possível aí que setores das polícias militares, essas milícias, esses grupos paramilitares, esses atiradores, caçadores, motoqueiros armados, possam estar dentro de um processo como esse. Mas eu não acredito que as Forças Armadas como um todo venham apoiar uma aventura como essa. Então, o que nos resta é analisar o dia de quarta-feira. O que é que aconteceu na terça? Terão sido atos gigantescos, mas e agora, José? E agora, Bolsonaro? O que é que você vai fazer? E hoje a resistência das instituições é muito forte, do Supremo, do Congresso, de todos os partidos, enfim, ninguém quer uma ditadura no Brasil novamente.
Edmar Lira.
Senador, o senhor acredita que pode haver aí, dependendo do discurso de amanhã do presidente Bolsonaro, da atitude que ele adotar, tanto em Brasília quanto em São Paulo, já que ele vai participar dos dois eventos, o senhor acredita que pode acontecer de ele ter uma inelegibilidade por parte do TSE, como defendeu um deputado do seu partido, ou o senhor acha que isso ainda é algo distante?
Veja, eu acho que é uma possibilidade. Tudo é correlação de forças, né? Alguém imaginava que o presidente Bolsonaro estaria indiciado nesse inquérito da fake news, que os três filhos dele estariam também indiciados nesse inquérito? Ninguém imaginava, mas foram as condições, né, políticas que foram mudando, foram avançando, foi a forma como ele vem afrontando os poderes no Brasil, tudo isso pesou para que ele hoje esteja profundamente cercado, né, politicamente, juridicamente. Agora mesmo, novas matérias que surgiram confirmando que havia rachadinho no gabinete dele, no gabinete dos filhos, que a ex-mulher tomava conta desse tipo de coisa. Quer dizer, tudo isso vai gerando, né, um ambiente que, ao mesmo tempo que ele responde com agressividade, com violência, vai se criando um ambiente para uma punição mais dura contra Bolsonaro. Eu não tenho dúvida de que isso pode acontecer, sim, de que nós possamos, dentro em breve, principalmente à medida que ele for perdendo apoio parlamentar, que é o que ele ainda mantém, o apoio da Câmara, né? À medida que isso for acontecendo, não é impossível que nós tenhamos aí a inelegibilidade do presidente, porque razões legais para isso já há aos montes, né?
Senador Humberto Costa, para finalizar, a perspectiva dos próximos meses da CPI da Covid no Senado Federal.
Olha, eu acho que a CPI, ela continua cumprindo um papel importante, né? Mas ela tem as suas limitações de instrumentos para fazer a investigação, ela precisaria de muito mais tempo para ir a fundo em várias questões. Então, eu acho que nós devemos ir nos preparando aí para fazer um bom relatório, mostrar quem realmente é responsável por tudo isso e encaminhar essas decisões para quem de direito, para abrir os processos, né, contra esses que foram causadores, infelizmente, dessa tragédia tão difícil para todos nós, que é essa pandemia.
Senador Humberto Costa, mais uma vez agradecendo a sua atenção aqui com a Rádio Folha, Folha Política. Um abraço ao senhor, tudo de bom, e vamos torcer para que amanhã seja um dia de paz, acima de tudo, né?
Sim, todos nós esperamos isso, né? Que haja tranquilidade, haja paz, quem quiser se manifestar, se manifeste, mas dentro da lei, né? Dentro do respeito à liberdade dos outros e sem ameaças, né? O Brasil não aceita esse tipo de coisa, parte de quem passa. Um grande abraço para você, Edmar, para você, J. Batista.
Até um próximo encontro. Aí o senador Humberto Costa, do PT. A entrevista do Folha Política dessa segunda-feira foi com ele. Edmar Lira, um abraço para você, até outubro. Quarta-feira você estará na companhia agradabilíssima da Patrícia Breda, viu?
Obrigado, Jota. Agradecer também ao senador Humberto Costa por essa mais uma contribuição com a Folha Política. Desejar a você, né, Jota, ótimas férias, bom descanso, que você possa aproveitar bem, mas com saúde, com responsabilidade sempre. Para poder se recuperar, vi que você tomou a segunda dose já.
Isso.
Já está mais tranquilo. Também em breve estou tomando a minha segunda dose. E vamos torcer para que, quem sabe, na sua volta das férias, a gente já possa ter outra pauta, né? Já diminuir aí essa pauta da Covid, das mortes, que a gente possa ter um ambiente melhor. Mas um abraço a você e a todos os ouvintes da Rádio Folha. E até quarta para os ouvintes e até outubro para você.
Legal. Está aí o Edmar Lira, colunista de política da Folha de Pernambuco. Claro, vamos torcer para cada vez a doença, né? A Covid, enfim, ir embora e que as pessoas no Brasil possam ter saúde. Voltar à normalidade ou um novo normal. Final do Folha Política de hoje.
Folha Política.
Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.